Olá a todos os amigos que nos acompanham à distância no espaço e no tempo e os desencarnados e encarnados que nos acompanham aqui presencialmente no nosso culto do Evangelho da noite, do início da noite de 7 de julho de 2012. A leitura de Introdução às Faixas de Sabedoria é do livro Palavras de Vida Eterna ainda, de Chico Xavier Emmanuel, com base de reflexão extraída, um é certo, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, nos apontamentos de Mateus. Ela não me diz aqui que o correto a pronúncia seria excerto, né? Uma extração, um trecho. Bem, essa coisa de fonética é meio complicada, porque às vezes tem o assunto de fonética da região, né? Mas vou colocar aqui as duas pronúncias e já me desculpo antecipadamente se for uma falha de meu domínio lusofônico. Mateus capítulo 6, versículo 25, de Jesus, pergunta com uma provocação filosofal: não é a vida mais que o alimento? Jesus, fazendo referência, basicamente, eu sei que todos percebem, a posses materiais e a subsistência no mundo material e a compromissos financeiros, porque uma das preocupações principais do ser humano na Terra é a questão financeira. Muitas vezes perdemos décadas de nossas vidas desfocados do que nossa consciência nos pede por preocupações financeiras que normalmente se resolvem de outro modo. Nós podemos reduzir o padrão de qualidade de vida, fazer aqui e ali um ou outro sacrifício. O sacrifício não pode ser feito de nossa paz de consciência, do cumprimento com a realização, a concretização do que nossa consciência nos pede, nossa vocação, o cumprimento de nossa vocação na Terra. Isso não pode ser adiado, isso não é assunto para ser postergado e, principalmente, colocado em segundo plano. Não pode ser adiado, como deve ser vivido permanentemente em caráter de prioridade. E, lamentavelmente, nós vemos muito pouco isso acontecer na Terra. Prova do quanto nós estamos desalinhados com a vontade de Deus em massa ainda. O percentual maior da humanidade terrena não está ainda ligada ao plano sublime de vida. No sentido de, a nossa natureza sublime, o ser humano foi programado e projetado para a espiritualidade. Delano fará a prece de inicial logo após a leitura desse artigo 8º do capítulo do livro supracitado, com o título Vida e Posse.
Boa noite a todos. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam. Acumulam ouro sem proveito. Guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade. Retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. E imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças, não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar, serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras.
Ainda antes da presencial, só para fazer um breve comentário e não nos esquecermos dos pontos capitais relacionados à fala de Emmanuel, Chico Xavier, houve um espírito no texto, se é que nós podemos dizer assim, que está com mensagem subliminar básica, prudência, e despreocupação com angariar posses, poder que não estejam atrelados diretamente ao nosso compromisso espiritual nesta existência. Muitas vezes ficamos nessa faina de acumular renda, acumular posses, acumular patrimônio e, ou exposições de destaque ou de poder, e completamente desalinhados do que nossa consciência, espiritualidade amiga, a vontade de Deus nos pede ou nos pedem fazer. Fiquemos atentos a esses aspectos essenciais da mensagem trazida pela espiritualidade amiga por meio do espírito de sequência e de sincronicidade mesmo assim, porque quase sempre nós que vamos compulsar os arquivos de áudio, vídeo, texto da nossa instituição, estamos numa sintonia naquele dia, porque alguns vão acessar esse áudio no dia de sua primeira postagem, no dia de sua postagem, outros vão acessá-lo a posteriori, em dias quaisquer que sejam, mas em sintonia com suas necessidades. Isso é a força da sincronicidade em ação, é um caminho de manifestação da vontade de Deus, os mais óbvios para a perspectiva humana, a sincronicidade, porque trata-se de, como bem colocou Carl Gustav Jung, uma relação não causal entre eventos sincrônicos e significativa essa ligação. Passando então para a prece dela, efetivamente.
Mãe Santíssima da Humanidade, agradecemos por mais essa oportunidade de oração, de estudo, de reflexões, de enxertias sagradas, que estejamos o mais receptivos neste momento para todos os estímulos, toda a inspiração que podemos receber se nos abrirmos a isso, e que aproveitemos, quebremos os nossos paradigmas, nossas pressuposições de verdade, que estejamos o mais permeáveis possível neste momento, para que sejamos realmente estimulados ao melhor, revejamos tudo que consideramos como essencial, nossas necessidades mais urgentes, que tudo isso seja colocado em jogo neste momento e reforcemos o nosso compromisso como que seja realmente importante para os nossos espíritos eternos. Agradecemos por todas as bênçãos, todas as maravilhas que vivemos por dentro e fora de nós, à nossa volta, nesta escola abençoada, hoje e sempre, que assim seja.
Queria fazer uma ressalva para a interpretação dos estimados amigos que nos ouçam, amigos porque estão em sintonia com o nosso ideal. Então, lato sensu, são amigos mesmo que não os conheçamos. Quando Darão diz quebremos os nossos paradigmas, ele já estava no espírito do que está sendo propugnado com essas leituras e as reflexões consequentes. Que se for necessário quebrarmos um paradigma, que paradigmas não existem para ser quebrados, paradigmas são necessários para processos de percepção mais fácil. Nós são fenômenos automáticos da mente, mas o que ele quis dizer foi, se necessário for quebrarmos paradigmas antigos para trazermos novos, ressignificarmos um conjunto de pressupostos e de preconceitos necessariamente. Pressupostos mesmo que nobres se tornam ideias preconcebidas. Afirmações apriorísticas de verdade são afirmações apriorísticas mesmo que acertadas. Estarmos abertos a questionar tudo, até o que nós consideramos essencial. Quando ele falou do essencial, foi isso também. Não o que seja de fato essencial, mas o que nós consideramos essencial para que possamos estabelecer uma sintonia com o essencial, inicial maiúscula. Eu só estou traduzindo a intenção dele em palavras e raciocínios mais claros para as mentes mais críticas, digamos assim, né, ou mais questionadoras, e entremos na a correta exegese das palavras de Nosso Senhor Jesus e dos textos que introduzem a palavra de Nosso Senhor Jesus, como os de Chico Xavier Emmanuel. Eu vou passar agora para a leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. no espírito de sequência, no sistema, não é, de sequência, de leitura sequenciada das páginas de Lucas, capítulo 18, versículos de 15 a 17. É uma passagem muito conhecida que aparece em Mateus e em Marcos igualmente. Trouxeram-lhe também criancinhas para que ele as tocasse. Vendo isso, os discípulos as repreendiam. As criancinhas, nós podemos entender numa linha de interpretação intrapsíquica do Evangelho, ou seja, do que nos acontece intramuros de nosso próprio psiquismo, na nossa realidade interna, as criancinhas como as vozes mentais relacionadas à nossa pureza original. Ideias otimistas, ideias de idealismo, desculpe parecer pleonástico, mas pensamentos relacionados ao nosso ideal, para não parecer redundante. O desejo, o impulso de perdoar, relevar alguma coisa que alguém nos tenha feito. A disposição a recomeçar atividades, a buscar o prazer de viver, a alegria de viver, que é tão típica das crianças, não se deixam abater facilmente. Crianças deprimidas estão sofrendo abusos sérios em casa, sejam sexuais, físicos, emocionais, intelectuais, religiosos ou espirituais. Os tipos básicos de abuso, em que outras ocasiões o nosso próprio site, isso é acessível ao estudo, para nós não repetirmos o que já exista lá facilmente pesquisável. As criancinhas seriam os aspectos da nossa criança interior que precisam ser ouvidas. E Jesus, o nosso self, ou o nosso anjo interior, em semente que seja, está em sintonia com essas vozes que nos abrem ao novo. Ela não falava de estarmos abertos ao novo, através dessa proposta de estarmos dispostos a questionar até paradigmas que consideremos essenciais ou que nós consideremos essencial. E os discípulos repreendem. Os discípulos, como homens adultos, em polarização com Jesus, a representação de Deus, significam, ou alegoricamente representam, as vozes do ego-razão, ou a razão no sentido operacional, a mente consciente. Nós temos dificuldades a nos abrir ao novo. A mente tem um misoneísmo, parece que é estrutural, a mente humana. E nós temos que olhar com suspeitas, observar com suspeita a sugestão ou as sugestões, observar com suspeitas as sugestões do ego ou da mente racional, operacional, rasteira, de não nos abrirmos ao novo, ao ideal, ao perdão, ao amor, à amizade, etc, etc. O segundo versículo aqui apresentado, nós vamos ler o 15º, o 16º e o 17º. Jesus, porém, chamou-as e disse: deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é daqueles que se parecem com elas. Então nós não devemos nos infantilizar, agirmos de forma atabalhoada e irresponsável, como alguns, querendo desmerecer as palavras de nosso Senhor Jesus, se apegam, isso já foi dito por outros autores alhures, mas aqui vamos reforçar, se apegam a essa perspectiva que está obviamente, já está obviamente condenada por Jesus quando diz pareçam. Nós temos que ter a abertura ao novo. Vamos fazer uma síntese entre a visão adulta, com os seus aspectos de percepção lúcida do que está acontecendo em torno de si e dentro de si, e um planejamento consciente do que se pode fazer, o que não se pode fazer, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, e ao mesmo tempo, ou seja, essa visão responsável adulta com a visão aberta da criança, aberta ao novo, disposta, com boa vontade, com boa fé. Então essa síntese da pureza infantil com a lucidez para o nível humano adulta é que vai nos trazer o que Jesus disse, que parece com a criança, mas não é criança. Tem que se parecer, não ser. Tanto é que nós vemos perversidade das crianças. E um adulto retardado ou com uma deficiência grave cognitiva não necessariamente é puro. Existem alguns que são maliciosos e maldosos, perversos, mesmo dentro de estados de cretinice ou de retardamento ou de disfunções cerebrais graves. Seguindo, o último versículo. Em verdade vos declaro, quem não recebeu o reino de Deus como uma criancinha, então, como? Quem não receber, como? Não estará aberto. Nele não entrará. Quem se fecha às emoções, crianças são sempre abertas a viver plenamente cada dia. Estão chorando no momento e aborrecidas com um amiguinho, logo em seguida estão gargalhando com esse mesmo amiguinho e se abraçando e aliados na próxima brincadeira. Essa abertura à amizade, à decepção, ao sofrimento, depois levantando-se para uma nova experiência. Quando nós nos fechamos à dor por termos sofrido um trauma emocional com amigos, com parceiros afetivos, com parentes biológicos, com chefes, não estaremos abertos a receber de novo, depois, as alegrias. E de novo, como já tivemos no início, fechar-se ao sofrimento é fechar-se também à felicidade. Nós não iremos buscar sofrimento pelo sofrimento, isso seria a patologia do masoquismo, ou as fixações igualmente mórbidas da autoflagelação, da não confiança em Deus, a falta de fé. Diferentemente de estarmos abertos à vida em sua plenitude, à sua inteireza, Jung falava isso, não queremos ser bom, mas ser íntegro. A vida também tem que ser inteira, completa. É uma frase das mais famosas de Jung e das mais viscerais, como Jesus disse, por que me chamais de bom? Bom só Deus o é. Ou seja, Jung era um rigoroso cristão. Jesus falou isso também. A vida não é para ser boa, é para ser inteira. Em inglês, há um momento em que a palavra inteireza se assemelha à saúde. Nós só teremos uma saúde integral quando aceitarmos nossa inteireza. Nós precisamos nos abrir, portanto, a viver a vida em sua plenitude. A felicidade não é não sofrer. Isso fica para crianças, perspectiva de crianças no sentido infantil mesmo, fisiológico. Ou para pessoas imaturas e viciadas, como os toxicômanos, ou para mentes criminosas que querem fugir do esforço e encontrar atalhos para o êxito em qualquer âmbito da vida, mas principalmente no campo social, humano, material, etc. Que nós nos afastemos dessa visão primária para estarmos abertos a uma visão mais lúcida. Então, receber o reino dos céus como uma criança, estarmos abertos como uma criança a novas ideias, a questionar os nossos pressupostos de verdade e de realidade, e nos permeabilizarmos a um novo domínio de realidade, e as realidades extrafísicas, paranormais, metanormais, como as crianças tanto se permitem mergulhar, por exemplo, no universo imaginário. A gente ri muitas vezes, o ego adulto costuma rir do universo imaginário infantil, e considerando apenas os aspectos imaginais ou imaginários, nós, a imagem é toda a base simbólica do funcionamento da mente humana. Conteúdos inconscientes de extrema relevância para o nosso bem-estar são comunicados por meio de imagens, como dos sonhos, como da leitura de eventos de sincronicidade. Nós temos que estar abertos ao mundo imaginal, não no sentido de fantasioso, de fuga da realidade, de alienação dos compromissos ou solicitações do mundo adulto, mas sim o imaginal como um campo, uma ponte de comunicação com o nosso inconsciente e com todas as realidades mediúnicas, intuitivas e místicas que estão por detrás do imaginal. Os arquétipos têm imagens arquetípicas. Os espíritos podem ou não tomar imagens, mas emocionalmente têm uma imagem. Existe a imagem emocional como imago, a imagem que fazemos, a opinião que traçamos de forma automática na infância, antes dos 4 anos de nossos pais, etc. Então, vamos questionar esse nosso pressuposto de que pare de ser infantil, deixe de ser criança. Sim, nós não devemos ser irresponsáveis e descomprometidos ou não lúcidos, não nos alheiarmos da realidade física, social, mas também não podemos nos fechar ao lado positivo que a visão infantil, esse infantil, esse assemelhado à criança, que não é infantil, que nós Senhor Jesus nos propôs e que diz respeito a essa comunhão com a nossa interioridade mais profunda, onde está também a nossa bolota de divindade, os nossos potenciais mais ousados. Grandes realizadores, a biografia desses grandes mulheres, dessas grandes mulheres e grandes homens, né, nos revela nos revelam claramente isso. Eram pessoas que tinham um atrevimento e um otimismo de crianças, abertas à exploração do desconhecido ou do não necessariamente seguro. A preocupação excessiva com segurança, o desfoco com a busca aventureira, entre aspas, de olharmos o horizonte mais largo e enfrentarmos certas jornadas difíceis, atravessando florestas de difícil trânsito ou rodovias complicadas, sinuosas, que não enxerguemos claramente como uma linha reta asfaltada. A vida não funciona assim. A vida é cheia de imprevistos, a vida é cheia de incongruências, que depois vamos entender como ambiguidades e não como tradições de nossos postulados iniciais, mas como uma proposição à complementação e ao enriquecimento desses postulados iniciais, quiçá uma negação desses postulados iniciais para afirmativas no nível mais alto de compreensão. E então nós veremos o mecanismo das sínteses dialéticas. Passaremos a outro nível de premissas, porque sairemos de uma visão primária inicial para uma visão mais elaborada, obviamente, porque tivemos experiência no percurso. Que Nosso Senhor e Nossa Senhora nos ajudem, nos inspirem e nos protejam, fazendo a prece final já. Todos encarnados e desencarnados, aqui presencialmente, à distância, no espaço, no tempo, os que estiverem nos ouvindo com seus fones de ouvido ou quando estiverem usando sistema de amplificação de áudio, ainda que de pouca potência, apenas para o compartimento onde estejam, para os desencarnados que estiverem ouvindo, sofredores, viciosos, que estejam eventualmente nos perturbando, ou aqueles que nos ouvem, ainda que involuntariamente, sejam tratados, curados, abençoados, que sejam levados a bons lugares, que sejam felizes, que estejam em paz, que se encontrem plenamente, como a nós mesmos pedimos a Nosso Senhor Jesus, Nosso Senhor Gabriel Cristo, Nossa Senhora Maria Santíssima, que nos inspirem a todos, encontremos o norte do nosso o mito pessoal, a nossa lenda pessoal, o arquétipo definidor de nossa existência, para esta existência física ou a existência intermissiva entre existências, entre encarnações dos que estão desencarnados, o propósito de Deus para nós, especificamente para esse período, que sintamos pela voz da consciência, pelo sentimento de dever cumprido, pelo sentimento de paz, de consciência, e de alegria espiritual, aquela satisfação profunda de estar cumprindo a própria vocação que Deus quer. Não podemos postular que isso seja difícil, porque aves migratórias conhecem o seu propósito. Nós apenas temos que fazer isso conscientemente. Pararmos de desculpismos, fugirmos às nossas responsabilidades, pararmos de temer os sacrifícios que temos que fazer e fazermos não o que o nosso ego quer. A empolgação do destaque pessoal, seja por posses, patrimônio, evidência, que tudo seja colocado, até isto, inteligência, cultura, fortuna, o que for, sempre num plano secundário, em função do essencial, da voz da nossa consciência, do que sabemos que viemos fazer, do que nosso coração pede. É o meu compromisso com Deus, como algo que, se não fizermos, ficaremos com culpa. Isso é vontade de Deus. Não no sentido de condenação moralista, mas sim de uma exigência moral alta, de principalmente uma ação a realizar e não uma inação que seja coercitiva de fora para dentro. E sim, reforçando, uma ação que não seja pedida de dentro para fora. Porque esse de dentro para fora é de cima para baixo, metaforicamente, de Deus para nós. Um beijo no coração de todos. Votos que todos possam cumprir efetivamente essas proposições em suas vidas. Que Nosso Senhor e Nossa Senhora nos abençoe a todos. Irmão em Cristo, Benjamin Teixeira de Aguiar.